الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos dar continuidad sobre la explicación del libro الدرر البهية في المسائل الفقهية de Imam Shawqani رحمه الله. Y ainda estábamos a falar na aula passada sobre as coisas que a pessoa não deve fazer antes de iniciar a oração. E dando continuidade dessas coisas que não são permitidas a pessoa fazer antes de iniciar a oração ou durante a oração. Imam Shawqani em seguida diz: وَلَا يُصَلِّ فِي ثَوْبِ حَرِيرِ وَلَا يُصَلِّ فِي ثَوْبِ حَرِيرِ. Yani, a pessoa não deve fazer a oração numa roupa do tecido, yani numa roupa cujo tecido é a seda. Não deve fazer a oração numa roupa de seda. Isso porque o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu aos homens, nesse caso, com exceção das mulheres, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu aos homens de fazerem a oração nas roupas cujo tecido é seda ou tem uma junção com a seda. Como vê numa narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, uma narração do companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Bara ibn Azib radiyallahu anhu, disse: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع. برار رضي الله عنه disse que o profeta صلى الله عليه وسلم proibiu-nos de sete coisas. Dentre essas coisas que ele mencionou, que o profeta صلى الله عليه وسلم proibiu: نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير الحديث. Bara radiyallahu anhu disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu-nos de sete coisas. Dentre essas sete coisas, mencionou o anel de ouro e a seda. O anel de ouro e a seda. A roupa que foi feita com o tecido baseado na seda. E isso é algo proibido aos homens. O anel de ouro é proibido o homem usar o anel de ouro, bem como a roupa de seda, seja na oração ou seja fora da oração. A proibição aqui não se limita no que diz respeito à oração, mas também abrange fora da oração. Quer dizer que o muçulmano não pode vestir roupa de seda, nem pode usar anéis ou colares ou coisas parecidas com base no ouro. Isso tudo é permitido somente à mulher. Quer dizer que a mulher pode fazer salá, pode fazer a oração numa roupa de seda. Também pode usar brincos ou anéis de ouro. Não há problema nenhum nisso. E também vem numa narração a partir de Ali radiallahu anhu, onde disse: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. علي رضي الله عنه disse que o profeta صلى الله عليه وسلم certa vez tomou ou agarrou um pedaço de ouro e outro em outra mão pegou um pedaço de seda e disse: Inna hadaini, essas duas coisas, o ouro e a seda, haramun ala dhukuri ummati, é ilícito para os homens da minha nação, hillun li inathiha, e é lícito para as mulheres, da minha nação. Portanto, não é permitido a qualquer homem, seja criança, seja adulto, seja qual for a idade, a partir do momento que ele é do sexo masculino, não é permitido ele fazer oração numa roupa de seda ou usar a roupa de seda de uma forma geral. Somente é permitido em casos de necessidade. Fulano dentre as pessoas não tem roupa senão uma roupa de seda. Ou não encontrou nenhuma roupa correta para fazer a oração senão uma roupa de seda. Nesse caso, ele está fazendo a oração nessa roupa de seda por necessidade. Como, por exemplo, alguém que tem, por exemplo, toda a sua roupa suja ou com impurezas e chega ao tempo da oração e não encontra senão uma peça de roupa de seda. Sendo assim, ele faz a oração nessa roupa por não encontrar outra alternativa. Em casos como esse, a pessoa não é pecadora em usar ou fazer oração usando uma roupa de seda. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: "Wala thawb shuhra", e não é permitido a pessoa fazer a oração, thawb shuhra, a roupa de fama. A pessoa fazer a oração numa roupa de fama. Numa roupa de fama. Portanto, não é permitido ao muçulmano de fazer a oração ou de vestir de uma forma geral roupa de fama. Seja isso na oração ou fora da oração. A pessoa não é permitida de usar roupas, de fama. E isso vamos ver mais à frente. O seu significado. O profeta sallallahu alaihi wasallam, falando sobre a proibição da roupa da fama, disse: "Man labisa thawba shuhratin albasahu Allahu yawma al-qiyamati thawba madhallatin." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Man labisa thawba shuhratin albasahu Allahu yawma al-qiyamati thawba madhallah." Aquele que vestir a roupa de fama, então Allah subhanahu wa ta'ala, no dia da ressurreição, irá de fazer ele vestir a roupa da humilhação. Irá de fazer ele vestir a roupa da humilhação. Portanto, aquele que vestir neste mundo roupa de fama, no dia da ressurreição, como castigo, Allah subhanahu wa ta'ala irá de fazer essa pessoa de vestir roupa da humilhação. A roupa da humilhação. E o significado da roupa da fama é toda roupa que a pessoa veste e se diferencia dos outros da sua comunidade ou da sua sociedade. Portanto, é uma roupa que ele veste que se destaca dentre as pessoas que estão ao seu redor. Existem pessoas, isso é comum nos dias de hoje, vestem roupas estranhas ou com aspectos diferente só para chamarem atenção às pessoas, para mostrarem o seu estatuto ou coisas do género. Portanto, todo aquele que veste uma roupa diferente da roupa que é vestida pelas pessoas comuns na sua comunidade, na sua sociedade, isso é considerado como roupa de fama. E também isso aplica-se não só para aqueles que colocam roupas estranhas com aspectos diferentes ou waiyadu billah, como as pessoas fazem nos dias de hoje, vestem roupas rasgadas e acham que isso é, como dizem, moda. Isso tudo constitui roupa de fama. Assim, o muçulmano não é permitido de vestir esse tipo de roupas de qualquer forma. E também isso aplica-se para aqueles que colocam roupas que não são comuns nas suas áreas ou nas suas zonas. Portanto, tudo isso constitui roupa de fama. Exemplo, a pessoa está numa localidade, numa cidade, onde as pessoas normalmente vestem a roupa branca, por exemplo, vestem a roupa branca e a pessoa vem com uma roupa amarela. Vem com uma roupa amarela, isso é considerado, yani, como roupa de fama, pois todos vão prestar atenção a ele. Pois o normal é que as pessoas usem ou vistam, yani, roupa branca. O mesmo também se aplica para, yani, por exemplo, zonas onde as pessoas não estão habituadas a um determinado traje. Não estão habituadas a ver um determinado traje. Por mais que esse traje seja um traje muçulmano, a pessoa não pode colocar nessas zonas, pois não é comum o uso dessa roupa. Por exemplo, a pessoa vai num país onde não há muitos muçulmanos e a pessoa veste, por exemplo, o vestuário comum dos muçulmanos, que é o thawb, chama-se thawb, ou camis, que é a camisa comprida, que é roupa que muitos muçulmanos vestem. A pessoa vai numa zona onde não existe esse tipo de vestuário. É, por exemplo, num país na Europa distante, onde não há muitos muçulmanos, ou onde não há muçulmanos que vestem essa determinada roupa, e ele veste essa roupa. Isso vai chamar a atenção, sem dúvida. Portanto, isso é considerado como roupa de fama, pois isso irá de fazer ele ficar famoso, irá de chamar atenção às pessoas. E o muçulmano é ensinado no Islã a ser humilde e não procurar fama ou elogio ou procurar a atenção das pessoas. Tem vários exemplos que a gente pode dar, por exemplo, as roupas, por exemplo, que os irmãos de Afeganistão, Paquistão e Índia colocam, é uma roupa específica que eles têm, faz parte das suas culturas. Vamos dar um exemplo de um desses irmãos veste essa roupa e vai, por exemplo, para uma zona onde isso não é conhecido, onde, por exemplo, as pessoas vestem um traje totalmente diferente e não estão habituados a ver esse traje. Portanto, nessas ocasiões, a pessoa não é permitida de se diferenciar de outras pessoas. A pessoa veste as roupas simples, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Islã, que a roupa não deve ser apertada, curta, deve estar dentro dos padrões que o Islã estabeleceu sobre a roupa. Portanto, o Islã não é algo que combate os vestuários das pessoas. Quando o Islã chegou e encontrou as pessoas a vestir uma determinada roupa, não chegou e aboliu isso. Simplesmente colocou um padrão nessa roupa, que a roupa não deve arrastar, o chão, que não deve estar abaixo do tornozelo, por causa dos homens, e não deve ser roupa apertada, não pode ser roupa transparente. A pessoa veste aquilo que as pessoas estão acostumadas a ver, sem que contraria nisso os parâmetros estabelecidos pela Sharia. Se a pessoa estiver a viver num sítio onde as pessoas estão habituadas a ver a roupa dos muçulmanos, como é o caso em muitas zonas, em muitos países, o vestuário dos muçulmanos é algo normal nas pessoas, pois existem muitos muçulmanos que vestem essas roupas e as pessoas já estão habituadas a ver esse tipo de vestuário. Estão habituadas a ver esse tipo de vestuário. Nesses locais, não há mal em a pessoa vestir a roupa que identifica normalmente muitos muçulmanos, que é o camis. Existem sítios, como alguns irmãos informaram, de que, por exemplo, algumas zonas no Brasil, onde as pessoas não estão habituadas a ver o thawb. Se a pessoa veste um thawb, irá te chamar a atenção, ou até pode ser espezinhado, ou algo do género. Nessas ocasiões, a pessoa não pode procurar se diferenciar das pessoas, como até alguns irmãos Juhal fazem. Estão em sítios onde as pessoas não estão habituadas a ver a imama, o lenço que é colocado na cabeça, que faz parte das tradições de alguns povos, colocar o lenço na cabeça. Eles vão nessas zonas, colocam o lenço na cabeça e começam a andar, no meio das pessoas e a chamarem a atenção. Portanto, isso tudo é considerado como libas shuhra. É considerado como libas shuhra. E Allah subhanahu wa ta'ala, no dia da ressurreição, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, irá de vestir essas pessoas que fazem isso roupa de humilhação. Quer dizer que ele procurava fama na terra com essas roupas, porque a pessoa, quando põe uma roupa diferente dos outros e procura chamar atenção nisso, é como se ele estivesse a procurar da fama. Sendo assim, como castigo, Allah subhanahu wa ta'ala irá de colocar ele a roupa da humilhação, irá de humilhar ele no dia da ressurreição. Portanto, o muçulmano deve ter atenção no que diz respeito ao vestuário e deve ser equilibrado, não extrema. Também não deve estar no desleixo. Alguns muçulmanos vivem em comunidades muçulmanas, onde há muitos muçulmanos, onde o vestuário muçulmano não causa nenhuma atenção para os não muçulmanos, e mesmo assim eles preferem vestir como os não muçulmanos. Esse é que comete erro. Esse é que comete erro, pois está a imitar os kufar. Está a imitar os não muçulmanos, enquanto existe algo que identifica os muçulmanos. Portanto, devemos saber diferenciar bem entre esses aspectos. Um lado é um sítio onde não existe, por exemplo, muçulmanos, onde um determinado vestuário, islâmico não é bem-vindo, e a pessoa, muda o seu vestuário para ir de acordo com aquilo que é a situação onde a pessoa se encontra. E, por outro lado, existem muçulmanos que, como disse, vivem em países muçulmanos ou em comunidades muçulmanas, onde o vestuário muçulmano não tem nenhum problema, e mesmo assim você encontra eles a vestirem vestuários que identificam os não muçulmanos. E fazem o contrário. Portanto, isso é, de uma forma resumida, um pouco daquilo que é a roupa da fama que Imam Shawkani, rahimahullah, apontou aqui, que não deve se vestir durante a oração. E, como disse, não só durante a oração, mas também fora da oração, não é permitido à pessoa de usar esses vestuários. Em seguida, Imam Shawkani disse: "Wala maghsub", que a pessoa não deve também fazer oração. A pessoa não deve também fazer oração com uma roupa que ele tomou à força. Ele tomou essa roupa à força. A pessoa não é permitida de fazer oração com uma roupa que ele não tomou por meios lícitos. E isso não só aplica-se na oração, mas também fora da oração. A pessoa não deve usar roupa que não alcançou por via dos meios lícitos, ou roubou, ou tomou à força. Seja qual for um desses casos, não é permitido ao muçulmano de tanto vestir essa roupa, bem como fazer a oração nesse tipo de roupa. E o mesmo aplica-se, por exemplo, para a água do wudu. Não é permitido a pessoa fazer oração com a água que ele tomou à força ou roubou. O muçulmano é proibido desses atos. Por mais que seja para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, você não pode adorar Allah subhanahu wa ta'ala usando meios ilícitos. O roubo é algo ilícito. Tomar coisas à força, sem o consentimento dos seus donos, também é algo que é pecado e constitui opressão. E o Islã não aceita nenhuma forma de opressão. Portanto, o muçulmano está proibido de praticar esses atos, que é o roubo ou tomar coisas à força. Portanto, a oração no, feita numa roupa que foi tomada ou por via do roubo ou tomou à força do seu respectivo dono. Os sábios, a maioria dos sábios, é da opinião de que a roupa não tem influência na aceitação ou não da oração. Embora a pessoa alcança o pecado fazendo isso. O pecado é algo que é indiscutível. A pessoa que toma coisas ilicitamente encontrará pecado nisso. O que os sábios disputaram foi: será que essa roupa faz com que a oração seja inválida? Tem efeito na oração ou não? Alguns sábios veem de que não é permitido fazer a oração na roupa, a pessoa fazer a oração numa roupa que ele roubou ou tomou à força, ou fazer a oração num lugar que ele roubou ou tomou à força. Por exemplo, uma casa. A casa não é dele, ele tomou à força de alguém, ou roubou alguém, falsificando os papéis. Para esses sábios, a oração nessa casa não é permitida. Qualquer oração que for feita nessa casa é inválida, pois os meios usados para alcançar esse local foram meios ilícitos. E o mesmo também aplica-se para a água. Para esses sábios, a água que foi tomada à força e foi usada para adoração, como o caso da purificação, essa ação, que é roubar ou tomar a força, invalida a oração, pois a água não foi tomada por via dos seus meios recomendados pela Sharia. Portanto, para esses sábios, qualquer ação que for feita usando algo que foi roubado ou tomado à força, ou algo que foi tomado de forma ilícita, isso tudo influencia na aceitação da oração. Sendo assim, para eles, a oração e a adoração feita, nesse caso que a gente mencionou, é tudo inválido. E para outros sábios, eles diferenciam entre a ação, que é, por exemplo, tomar algo à força e roubar, ou a pessoa fazer a oração com água ou um espaço que ele tomou à força ou roubou. Eles diferenciam a ação que ele fez com a oração. Quer dizer que a ação que ele fez é um pecado, quanto à ação que ele fez outra, que é a oração, isso volta àquilo que é as condições da oração. Se as condições da oração forem satisfeitas durante a oração, então isso não invalida a oração. Quer dizer que a água ou a roupa que ele roubou ou tomou à força não invalida a oração. Isso para alguns sábios. Eles diferenciam esses dois aspectos, que é o roubo da roupa, nesse caso, e a realização da própria oração. Eles dizem que não há junção ou não há ligação entre essas duas coisas. Dessa forma, eles dizem que a pessoa comete pecado por um lado, e por outro lado, a pessoa não é obrigada a voltar a fazer a oração novamente. Então, devemos ter atenção a esse ponto, pois é algo que muitos podem tomar, por ser algo insignificante, mas tem efeitos naquilo que é a nossa adoração. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: "O alayhi istiqbalu al-Ka'bati in kana mushahidan laha aw fi hukm mushahada aw fi hukm al-mushahada." Imam Shawkani diz que são dentre as condições que a pessoa deve ter antes de entrar na oração, que é fazer face ao Qibla. Caso a pessoa esteja a fazer a oração dentro do Masjid al-Haram, se a pessoa estiver a fazer a oração diante do Kaaba, não deve se voltar senão ao Kaaba. Quer dizer que ele deve fazer face ao Kaaba. Se ele ir um pouco à direita ou à esquerda, a sua oração não é aceite. Quer dizer que aquele que vê a Kaaba, a olho nu, ele deve fazer a oração em direção à Kaaba. Deve fazer a oração em direção à Kaaba. Se ele estiver a fazer a oração fora da mesquita, do Masjid al-Haram, aos redores do Masjid al-Haram, deve procurar ter a certeza de que ele está em direção da Kaaba. E quanto mais distante a pessoa fica da Kaaba, mais o assunto torna-se leve. Quer dizer que aquele que está ao redor de Meca, a sua obrigação é de direcionar-se à mesquita, pois não é possível ele direcionar-se completamente para a Caaba. E aqueles que estão fora de Meca são obrigados a se direcionar aos limites do Haram. Quer dizer que devem se direcionar a Meca nos seus limites conhecidos. É naquilo que divide Meca é os limites que a Meca tem, que são algo que faz distinguir entre aquilo que é o local sagrado e aquilo que não é o local sagrado. Portanto, Meca tem delimitação. Algo que delimita o santuário. Portanto, aquele que está fora de Meca é obrigado de se direcionar para qualquer direção desse santuário, que é o que é conhecido como Meca. Meca é um nome que abrange uma grande região, mas o seu nome nos aspectos, isso nos aspectos administrativos, Meca é grande, mas a Meca, como a terminologia islâmica, tem limites. É pequeno daquilo que a gente vê nos dias de hoje. Portanto, quando a gente faz a oração, devemos ter a certeza de que estamos a direcionar-se a Meca, caso a gente esteja fora de Meca. Alguém está no Brasil, está em Portugal, está Moçambique, está em Angola, qualquer sítio onde ele estiver, deve-se direcionar a Meca e não está-se a direcionar, não é obrigado a se direcionar a Caaba, pois isso é impossível. Pois isso é impossível. Sendo assim, ele se direciona a Meca. Meca, referência ao local delimitado, que é conhecido como Hudud al-Haram. Se a pessoa fazer oração em direção ao Taif, a sua oração não é aceite. Se a pessoa fazer a sua oração um pouco mais direcionada para uma outra parte, por mais que seja próximo de Meca, isso não é também aceite, pois a oração deve ser direcionada a Meca, para aquele que está distante de Meca. Para aquele que está dentro de Meca, deve fazer o esforço de se direcionar a Masjid al-Haram. E aquele que está dentro da Masjid al-Haram deve se direcionar ao Kaaba diretamente, deve se direcionar ao Kaaba diretamente na sua oração. Portanto, esse é o significado daquilo que, nessas palavras são, o significado daquilo que Imam Shawqani rahimahullah disse. E em seguida ele disse: وَغَيْرُ الْمُشَاهِدِ يَسْتَقْبِلُ الْجِهَةَ بَعْدَ تَحَرِّي. É isso que a gente mencionou. Aquele que estiver fora, de Meca, que não estiver a ver o Kaaba ou o Masjid al-Haram, então ele deve se direcionar, deve fazer oração em direção a Meca e deve fazer esforço nisso. A pessoa deve fazer esforço nisso. E hoje, alhamdulillah, existem vários dispositivos que nos ajudam a conhecer a direção de Meca. Como o caso daquilo que chamam de bússola, é algo que nos facilita conhecer a localização de Meca, a direção de Meca. E o Masjid deve estar em direção a Meca. Deve estar em direção a Meca. Algumas pessoas pensam de que aquela direção que o Masjid está é a direção do Kaaba. Às vezes tem uma pequena, um centímetro inclinado a uma outra direção, eles consideram isso como um problema. O muçulmano que está distante de Meca, a sua obrigação é simplesmente direcionar-se a Meca e não ao Masjid al-Haram ou a Kaaba. Por isso seria algo impossível. Seria algo impossível e traria confusão nas pessoas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala fez fácil para nós e obrigou-nos simplesmente a nos direcionar a Meca. Caso a gente esteja fora de Meca, فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطره. Como diz Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Baqarah. Portanto, essas são algumas lições que podemos tirar nesses parágrafos que Imam Shawkani rahimahullah mencionou por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala aceite as nossas adorações e que nos faça dentre os seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja de todo mal, seja aparente وأقولت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.